Bom, vamos lá, boa tarde. Gostaria de agradecer inicialmente o convite do Comitê Gestor e dos organizadores do evento, para que a gente possa fazer essa breve e realmente breve, tentarei fazer a fala no cronômetro, o que é algo quase inédito, inclusive, para mim, por conta do nosso equacionamento aqui dos andamentos do debate. Então, vamos lá. O propósito dessa mesa é que a gente faça uma discussão sobre propriedade intelectual dentro do debate sobre conteúdos digitais. Esse é um assunto que não poderia faltar em qualquer discussão sobre conteúdos digitais, porque propriedade intelectual hoje em dia significa o momento em que o direito representa um papel fundamental para o acesso e para a divulgação, distribuição e para a disponibilização de conteúdos digitais. Então, eu gostaria de falar sobre alguns conceitos muito básicos de propriedade intelectual e enfocar, em boa parte da nossa conversa, em pequenas transformações que surtem grandes efeitos relativamente à propriedade intelectual, localizado não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, eu gostaria de dividir a nossa conversa aqui entre três momentos: autoridade da tradição, autoridade da legislação e autoridade da transformação. Começando pela tradição, poderia fazer um discurso absolutamente conceitual e teórico, discutindo com vocês tradição com uma questão absolutamente ligada à definição. Definição de tradição na obra de Erich Hobsbawm, em tradição como sendo algo inventado, a invenção da tradição, e não como algo natural. Poderia discutir também tradição na obra de Max Weber, tradição como forma de poder tal qual a lei, os costumes colocados na sociedade. Mas eu prefiro discutir tradição baseada no grupo tradição. O grupo tradição, não sei se todos conhecem, é um grupo bastante famoso e que acaba de lançar, inclusive, seu DVD, e que pode nos dar alguns bons insights sobre o que é tradição. Essa é a página do grupo tradição, como vocês podem perceber. O grupo tradição tem na sua página uma indicação do que seria tradição, que é importante para esse nosso debate. Eles explicam por que o grupo tradição se chama tradição. Então, diz lá: tradição significa tudo aquilo que o povo gosta, o que sempre está na moda, e o que está na moda e que o povo gosta, fatalmente é ou se transformará um dia em tradição. Então, de forma bastante clara, didática, a gente já tem aqui um conceito do que vem a ser tradição. Tradição é tudo aquilo que o povo gosta, tradição é sempre o que está na moda. Tradicionalmente, nós adotamos uma certa concepção de propriedade intelectual e, tradicionalmente, alguns brocardos, alguns ditados, algumas frases terminam por se consolidar na nossa consciência popular, sendo quase como que axiomas, quase como que pequenas verdades. Frases que seriam, por exemplo: mais vale um pássaro na mão do que dois voando, em boca fechada não entra mosca, quem espera sempre alcança. É curioso a gente perceber que nessas três expressões, parece que os ditados populares brasileiros, aquelas vias de acesso à consciência popular, remetem a um estado de inércia, de pouca ação, de pouca movimentação levando à transformação. Será que isso é realidade? E como é que a nossa própria legislação, às vezes, termina por legitimar um estado como esse? Um estado de pouca transformação, um estado de certa inércia no tratamento de alguns conteúdos. Justamente por isso, a gente tem que pensar em modelos de produção cultural em que acesso, interatividade e colaboração são transformados. Hoje em dia, trabalhando com os conceitos tradicionais de propriedade intelectual, o nosso acesso a obras intelectuais é restrito, a nossa interatividade é no máximo de um para um e a colaboração é praticamente inexistente. Como é que isso é transformado? Será que é através da legislação? O que a legislação tem a dizer para nós sobre esse assunto? Vamos à legislação. A legislação sobre propriedade intelectual vai trabalhar, então, com esses dois perfis, ou com esses dois objetivos da propriedade intelectual, que seriam eles: primeiro, o incentivo ao autor, criador, para uma exploração do bem, ele alcançar através dela sua remuneração, e a garantia de acesso a terceiros ao bem intelectual. Mas como é que o direito cria esse incentivo ao autor e esse acesso para terceiros? Ele faz isso através da formação de um privilégio, de uma exclusividade. Essa é a forma pela qual nós estamos acostumados, pela qual a tradição consumou uma forma de proteção, tanto do criador, que se sente estimulado a continuar a criar, porque goza de exclusividade, como garantir o acesso a terceiros. Isso é o que nós concebemos como propriedade intelectual e, mais especificamente aqui no nosso debate de hoje, direitos autorais. Por isso é importante que a gente conheça o que diz a Lei de Direitos Autorais, mais especificamente nos seus artigos 28 e 29. O artigo 28 da Lei de Direitos Autorais legitima a questão da exclusividade, dizendo: cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Talvez esclarecendo um pouco mais o que deve se entender por direito exclusivo, complementa o artigo 29, então. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como reprodução parcial integral, edição, adaptação, tradução para qualquer idioma, e o inciso 10, quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Logo, qual é a regra? A regra é, uma vez criada uma obra, essa obra está submetida ao regime de propriedade intelectual, aqui no caso direito autoral, fazendo com que o autor detenha a exclusividade na utilização desta obra pelo prazo colocado na legislação e, durante esse prazo, se eu quiser utilizar essa obra, eu tenho que pedir autorização. E esse é um dos grandes gargalos que a gente vai chegar sobre a digitalização de acervos e de acesso a conteúdos digitais. Porque se eu sempre tenho que pedir autorização, como é que essa autorização é feita, qual é a dinâmica de mercado dessa autorização hoje em dia e como é que a lei, a gente pode perguntar, prevê algumas possibilidades em que eu posso utilizar uma obra sem pedir autorização. Porque se eu tivesse que pedir autorização para todo e qualquer uso, realmente a gente estaria tendo uma certa burocracia extrema para a utilização de obras autorais. Mas a lei cria uma certa zona de liberdade, onde eu posso utilizar uma obra sem pedir autorização. Essa zona de liberdade está prevista no artigo 46 da lei. O artigo 46 diz: não constitui ofensa aos direitos autorais, e o que nos interessa aqui mais especificamente é o inciso 2º. A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. Talvez não possa parecer ou não possa ficar claro numa primeira análise, mas esse dispositivo elege 5 requisitos para que você possa utilizar uma obra autoral sem precisar pedir autorização. São eles: um original único, um só exemplar, a cópia de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. Ou seja, eu tenho que cumprir 5 requisitos para poder fugir à regra do artigo 28 e 29 e utilizar uma obra sem precisar pedir autorização. Aí vocês podem perguntar, ah, então essa é a cláusula de fair use no direito brasileiro? O direito brasileiro não tem fair use. Fair use é um conceito norte-americano, fortemente principiológico, em que os juízes, caso a caso, vão decidindo, baseado em alguns critérios, se existe ou não existe liceidade, se existe ou não existe licitude naquele uso de uma determinada obra. O direito brasileiro trabalha com o regime inverso, que é o regime de uma regra, colocado no artigo 28 e 29, e exceções, como essa daqui. Só que, como a gente percebe, essa exceção é um tanto quanto restrita. É muito difícil você conseguir, primeiro, interpretar esse artigo. O que são pequenos trechos? 10% de um livro? 20%? 10 páginas? Só o conteúdo principal do livro? E como é que se dá esse uso privado do copista? E o desde que feita por este significa que outra pessoa não pode fazer a cópia? Então eu não posso trabalhar com máquinas de copiar, o que seria uma interpretação bastante exagerada. Logo, esses problemas nos levam a perceber como a legislação, hoje em dia, com a sua autoridade, gera uma situação em que o acesso à obra autoral, que seria um daqueles objetivos da propriedade intelectual, se perde. Porque eu crio uma restrição no acesso a essa obra intelectual. E é interessante notar como dentro do próprio direito, alguns autores já vêm se posicionando no sentido de que é preciso rever esse ponto específico das legislações autorais, porque talvez resida aí um dos nós que, uma vez desatados, possam fazer cumprir com que o usuário possa ter acesso a uma obra autoral e que o autor possa ser remunerado ou incentivado pela sua criação. O José de Oliveira Ascensão, que é um autor português, diz, inclusive hoje, que falar em direito de autor estaria ultrapassado, porque o direito não é apenas do autor, é direito do autor e da sociedade como um todo que busca ter acesso a essas obras. Por isso ele diz, num artigo publicado aqui na revista Forense, depois de uma palestra que ele concedeu na Fundação Getúlio Vargas, que o paradigma do século XIX da propriedade intelectual estaria ultrapassado. Bom, se isso é o que diz a legislação, o que tem mudado, e aí eu encaminho para a última parte da nossa conversa aqui hoje. Essa transformação hoje em dia tem se dado de duas formas, para fora do direito e dentro do direito, ou através do direito. Logo, dois modos de transformação claramente têm ocorrido hoje em dia. Uma transformação fora do direito pode ser vista em diversas hipóteses, em diversas circunstâncias. Aqui são apenas alguns exemplos. Por exemplo, o Tecnobrega, no Belém do Pará, é uma cena musical fluorescente que começa a ganhar algum espaço na mídia para fora do seu cantão regional, representa uma espécie de inovação e de transformação com relação à propriedade intelectual. Essas são as festas do Belém do Pará, em que os camelôs que vendem os CDs não são os piratas. Nós estamos acostumados a trabalhar com camelô igual a pirata. Aqui, nesse caso, não. O camelô vende o CD, que custa barato, que é como se fosse um test drive ou um experimento que a pessoa tem daquele tipo de música. Se gostar do CD do DJ, no final de semana você vai na festa do DJ. E ali você paga um ingresso que é um pouco mais caro do que isso. Ou seja, o CD é quase como que uma amostra que não é grátis, mas é barata. O que transforma a nossa ideia de propriedade intelectual. Porque aqui a propriedade intelectual é vista de outra forma. De uma forma até que se pode dizer quase que irrelevante. O CD pode ser copiado o quanto quiser. O importante é que você compareça à festa. Então, isso na cena do Tecnobrega hoje em dia, com os camelôs vendendo CDs a 3x4, geram festas com uma aparelhagem muito moderna e que consegue mobilizar um grande número de pessoas na cidade de Belém. Bom, outras experiências de transformação a gente encontra no software, com usuários que compram softwares em lojas, transgredindo os termos da licença de uso e criando novas derivações do software. Esse é um jogo Counter-Strike, que foi feito para você caçar terroristas no deserto, mas que programadores brasileiros transformaram esse jogo para cenários um pouco mais próximos da nossa realidade cotidiana. E talvez um grande exemplo de transformação fora do direito é a Wikipedia. Aqui, rapidamente, todo mundo conhece a Wikipedia, já foi bastante comentada hoje. Apenas um exemplo do poder do conteúdo colaborativo. Isso aqui é um screenshot que eu tirei da Wikipedia algum tempo atrás. Na primeira página, Tony Blair, na época primeiro-ministro britânico, dizia que ele ia abandonar o cargo no dia 27 de junho desse ano. Olha como a produção colaborativa, que a gente tanto está comentando aqui, pode gerar uma transformação no regime de propriedade intelectual totalmente fora do campo do direito. Tony Blair aqui anunciou, então, muito bem, Tony Blair, se a gente clicar aqui, vamos descobrir que ele nasceu em Edimburgo. Edimburgo, que é capital da Escócia desde 1492. 1492, mesmo ano em que Cristóvão Colombo descobriu as Américas. Cristóvão Colombo, que era um navegador. Navegador, que é um programa. Programa que, dentre várias coisas, pode ser de software, pode ser de televisão ou pode ser o nome do CD do Lulu Santos. Lulu Santos, que é um artista que gosta dos Beatles. Beatles, que é uma banda do Reino Unido. Reino Unido, cujo primeiro-ministro naquela época era Tony Blair. Tony Blair que aparecia na primeira página da Wikipedia como indo renunciar no dia 27 de junho. Ou seja, você consegue ter uma rodada, um verdadeiro círculo vicioso de conhecimento gerado através de produção colaborativa, de produção social. Tudo isso sem saber de direito. Dentro do direito, dois rapidíssimos comentários. Transformação através do direito pode se dar principalmente através de novas formas de licenciamento. E nesse ponto, o Creative Commons tem um papel importante a desempenhar, oferecendo, é bom lembrar, Creative Commons, não Creative Commons, uma forma de flexibilização da propriedade intelectual dentro de licenças que são colocadas na internet, permitindo que pessoas possam lá colocar conteúdos autorais e buscar esses conteúdos autorais. Aqui só como um exemplo, eu posso entrar no site do Creative Commons e buscar uma foto que tenha um lago, e eu consigo achar aqui vários sites que me dizem fotos de lago aqui você vai encontrar e quais são os usos que são permitidos destas fotos que ali são encontradas. O Creative Commons propicia que autores possam colocar suas obras na internet dizendo ao mundo quais são os usos que eles permitem destas obras. Então, aqui eu posso encontrar, por exemplo, se eu clicar num site, Esse daqui me diz que eu posso utilizar essa obra contanto que eu dê a autoria e não utilize para fins comerciais. Perfeito. Lá está uma foto de lago com dois cisnes. Bom, e o Creative Commons utilizado em vários outros sites, inclusive no Flickr, um site de foto hoje bastante conhecido. E também utilizado, vale lembrar, pelo governo, quando licenciou o software Terra Crime, aquele software que faz, dentro do formato do software livre, uma averiguação demográfica sobre práticas criminosas. Ou seja, estamos trabalhando aqui com novas formas de licenciamento derivadas do direito, mas não diretamente das restrições da lei, mas da criatividade contratual gerada por um projeto como o Creative Commons, ou, em última instância, é bom lembrar, que essa transformação pode ser feita não apenas por licenciamento, mas pela alteração da própria lei. E esse é meu último ponto. Existem várias propostas de reforma da lei de direitos autorais. O artigo 46, que nós vimos, que é o artigo das pequenas zonas de liberdade, hoje em dia é o foco da maior parte das atenções, e algumas propostas surgem para o artigo 46. Uma proposta com a qual nós temos trabalhado hoje na Fundação Getúlio Vargas é uma proposta que altera aquele inciso segundo, trazendo para o direito brasileiro algo que do direito brasileiro sumiu com a nova legislação, que é a questão da cópia privada, que havia na lei autoral passada, foi suprimida na lei hoje em vigor, e buscamos trazer novamente esse debate dentro de uma nova redação do artigo 46, inciso segundo. E, para fechar, e aqui realmente pertinente ao nosso debate de hoje, é importante que a legislação brasileira fale sobre digitalização para armazenamento, para acervo, feito por arquivos, bibliotecas, discotecas, videotecas e instituições assemelhadas. Essa é uma proposta legislativa que torna mais fácil o trabalho de videotecas, discotecas e bibliotecas quando precisam trabalhar com seus acervos e digitalizar. Porque se nós utilizarmos a regra que nós vimos da lei autoral, para digitalizar uma obra, eu preciso ter autorização, porque é uma forma de utilização daquela obra. Logo, se nós não temos um dispositivo específico, isso pode envolver toda uma dinâmica complexa de autorização. E justamente é isso que nós queremos evitar, ou com alteração da lei, ou com novas propostas de licenciamento. Bom, então, para fechar, se anteriormente pensávamos em produção cultural com acesso restrito, com interatividade unitária e colaboração inexistente, devemos pensar hoje numa produção cultural no qual o acesso é amplo, a interatividade é plural e a colaboração é estimulada. E se as transformações podem ocorrer fora e através do direito, é bom ver que não só o direito está em transformação, os nossos ditados populares também acabam se alterando. Então, da mesma forma que os ditados antigos remetiam à inércia, novos ditados podem remeter à transformação, pois se mais vale um pássaro na mão do que dois voando, quem não arrisca não petisca. Se em boca fechada não entra mosca, quem tem boca vai a Roma. E se quem espera sempre alcança, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Era isso que eu queria comentar. Desculpem só a pressa, mas, enfim, era esse o recado. Obrigado.